dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 12 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a plataforma Twitch, que comentou que vai dar um pouco mais de contexto quando o usuário for banido ou suspenso lá da plataforma. O Twitch comentou que pelo menos espera, né, quer explicar melhor porque alguém foi banido lá, um streamer, né, foi banido ou suspenso do site. O pessoal aprende a respeitar melhor lá os termos de uso da plataforma, agora é esperar pra ver, né, se isso vai surtir efeito lá no Twitch. E ainda sobre o mundo dos jogos, agora é o Super-Homem que tá chegando lá no Fortnite. A Epic falou que quem tiver comprado o passe de batalha mais recente tem que primeiro cumprir umas missões lá pra conseguir desbloquear o Clark Kent e depois consegue fazer o Super-Homem, né? Tem até que entrar numa cabine telefônica lá pra conseguir desbloquear o traje do Super-Homem. Existe também uma variante do traje negro do Super-Homem, pode ser desbloqueada também, né? Cumprindo algumas outras tarefas, e caso você queira ver no detalhe como é que faz pra conseguir desbloquear isso tudo, né? Que não é muito simples mesmo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Banco Central falou que o Pix bateu mais um recorde de transferências em 24 horas, com mais de 40 milhões de reais transferidos ainda sexta-feira antes do Dia dos Pais. Isso, claro, né? Do pessoal se preparando aí, fazendo as compras de última hora pro domingo. Eles já tinham falado em maio desse ano que isso, claro, né? Dos adultos aqui do Brasil, o pessoal que tem conta no banco, quase metade do pessoal, 45% do pessoal, tinha feito uma transferência já com o Pix e pintou esse recorde novo aí, de mais de 40 milhões na última sexta-feira. Bom, e ainda aqui sobre o Brasil, o Facebook publicou um relatório sobre desinformação, que mostrou que um youtuber daqui foi pago por uma agência russa de marketing para falar sobre vacinas, né? Falar mal, na verdade, criticar, né? Colocar em dúvida a vacina da AstraZeneca. Nesse relatório, o Facebook falou que removeu uma rede inteira de contas russas ligadas a essa agência que estava pagando influenciadores para semearem dúvidas, né? Também discórdia aí sobre a vacina, com foco no Brasil, né? Que na América Latina tinha foco na Índia também. Essa campanha usou até memes do filme Planeta dos Macacos para fazer o pessoal que era mais ingênuo, né? Acreditar que tomar a vacina é fazer a galera virar chimpanzé, e caso você queira saber mais sobre isso, né? Que até que dei uma risada aqui, mas na verdade é bem triste, tem link aqui na descrição. E continuando aqui com as coisas do Facebook, ele anunciou 3 mudanças, né, que ele vai fazer no Instagram lá, pra conseguir aumentar o combate ao comportamento abusivo na plataforma. A primeira medida, na verdade, é uma modificação do sistema que existe hoje em dia lá, pra combate a comentários abusivos, e é o seguinte. Hoje em dia, quando alguém vai postar um comentário com termos abusivos pela primeira vez, o Instagram só avisa, né, que aqueles termos podem machucar alguém, que a pessoa pode pensar melhor, e aí só se ela insistir, parece um pop-up lá, falando que se ela continuar fazendo isso, ela pode ser banida da plataforma. Aí o que o Instagram vai começar a fazer a partir de agora é já na primeira publicação, né, a intenção na verdade de publicar uma palavra abusiva, é colocar esse alerta aí, falando que se a pessoa continuar fazendo isso, ela pode ser banida da plataforma. Eles falaram que esperam, né, que isso consiga ajudar o pessoal a pensar melhor, né, evitar de espalhar áudio lá no, na verdade no Instagram, né, não no site. Já a segunda novidade que eles anunciaram tem a ver com aquele filtro automático também, né, que dá pra ligar pra pessoa não receber mensagens diretas abusivas, e estão expandindo-se agora também pra comentários lá de fotos. Então existe uma lista do Instagram, que é uma coisa automática, né? Que o pessoal liga o filtro só e ele deixa receber mensagens lá com termos racistas e coisa desse tipo. E estão ligando isso também agora para comentários, né, de fotos lá também de stories. Aí no caso da filtragem de mensagens, eles comentaram que estava disponível só em alguns países pelo mundo, mas está no mundo inteiro agora essa filtragem nova, tanto para mensagens quanto para comentários. Aí por fim, sobre essas medidas novas de combate a abuso, o Instagram comentou também que vai deixar o pessoal conseguir controlar ainda mais quem pode fazer comentários lá em fotos, né, em conteúdos, isso em decorrência daquele episódio horroroso, né, que aconteceu lá depois da final da Euro. Então, a partir de agora, o que vai acontecer, né, naquele recurso recém-lançado chamado Limites, eles vão deixar que o usuário defina que só quem segue ele pode fazer comentários em fotos e até limitar um pouco mais, né, não deixar comentar quem só seguiu o usuário recentemente. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o governo chinês comentou que essas medidas regulatórias que eles têm adotado para cima de empresas de tecnologia vão começar a aumentar ainda mais, e pelo menos até 2025, né, que eles vão continuar com essas iniciativas. O governo de lá falou que eles vão aumentar ainda mais as mudanças regulatórias para conseguir garantir, né, um ambiente saudável, especialmente privilegiando a concorrência para as empresas lá do país, o que o pessoal estava até especulando, né, que era isso mesmo que eles queriam fazer para evitar de acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. A especulação do mercado já era essa mesmo, né, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, empresas tipo o Facebook também além do controle do governo, especialmente quando o assunto é concorrência, a China quer evitar que isso aconteça, né, com as empresas lá de tecnologia no país. Bom, a seguir eu vou falar sobre o evento que a Samsung fez ontem para anunciar a linha nova de telefones dobráveis da empresa. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a AlphaCode, que está patrocinando aqui o Loop Matinal de hoje. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos e o principal foco que ela tem é aplicativos de delivery para grandes marcas. Ela já fez mais de 200 aplicativos mobile, então para Android e para iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E para você que está precisando fazer um aplicativo, né, ou para o seu trabalho, para sua empresa também, ou tem uma ideia bacana e que você não sabe como fazer para tirar do papel, você consegue um desconto, né, para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal para fazer seu aplicativo com eles. Então, para garantir o seu desconto, o que você faz é acessar o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você bate um papo com eles, né, explica sua necessidade, comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e você consegue seu desconto, né, para finalmente tirar seu aplicativo do papel. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alphacode.com.br para finalmente fazer seu aplicativo com desconto lá com a AlphaCode. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Ontem a Samsung fez o evento Unpacked dela para anunciar umas coisas que algumas tinham vazado, outras tinham sido anunciadas também, já adiantadas, na verdade, pela própria empresa, e o resumo da ópera é o seguinte. Ela anunciou o Galaxy Z Fold 3, que aberto tem uma tela principal de 7,6 polegadas, e com ele fechado, a tela de fora tem 6,2 polegadas, e confirmou que ele vai ter suporte à caneta S Pen. Essa caneta S Pen, aliás, tem dois modelos agora, que são a Fold Edition, que como o nome indica, vai funcionar com o Galaxy Z Fold, e a S Pen Pro, que funciona com mais aparelhos, né, que tem Bluetooth. O Galaxy Z Fold 3 tem a câmera de selfie embaixo da tela, né, com o telefone aberto, e três câmeras atrás com 12 megapixels cada uma, e tem resistência à água, apesar de não ter conseguido ganhar também resistência à poeira. Agora, o outro dobrável também que a Samsung anunciou ontem foi o Galaxy Z Flip 3. Esse é aquele telefone da Samsung que até quando está aberto parece, na verdade, é um telefone tradicional, né, com aquela proporção 22:9, com uma tela de 6,7 polegadas, e fechado tem uma segunda tela, que é bem pequenininha, né, secundária lá, que tem um pouquinho menos de 2 polegadas. O Galaxy Z Flip 3 também é resistente à água, mas a câmera de selfie dele embaixo da tela, fica num furo lá, câmera de 10 megapixels, e tem duas câmeras atrás, cada uma também com 12 megapixels. Nenhum dos dois tem previsão de preço ou data exata também de lançamento aqui no Brasil, mas ainda assim, né, como não poderia deixar de ser, a gente aqui do Loop Infinito já conseguiu colocar as mãos no aparelho e tem link pra vídeo aqui com o Júnior Nanetti, né, mostrando os dois aqui no canal do Loop Infinito no YouTube. Ele já teve a oportunidade de mexer nos dois aparelhos e gravou um vídeo que ficou bem completo com as impressões que ele teve, né, explicando as especificações cada uma por uma, também mostrando no detalhe os dois dispositivos, e tá na descrição, né, o link aí se você quiser dar uma espiada. Nesse vídeo ele também mostra as duas outras novidades aí que a Samsung anunciou no evento de ontem, que foram um relógio, né, Galaxy Watch 4 e os fones de ouvido Galaxy Buds 2. O Galaxy Watch 4 vai ser lançado com dois modelos, que são o modelo normal e o modelo Classic, e é o seguinte. O modelo normal é quase um sucessor espiritual do Galaxy Watch Active 2, mas perdeu a coroa giratória, mas o Classic mantém, né? Pra quem vai sentir falta, é da coroa giratória. Ele roda a versão nova do Wear OS, que é aquele resultado da unificação entre o Tizen, o sistema lá de relógios da Samsung, e o sistema do Google, né? Também de relógios inteligentes. Eles têm um processador novo da Samsung chamado Exynos W920, que tem processo de fabricação de 5 nanômetros, e sobre o fone de ouvido é o seguinte, né? Os Galaxy Buds 2. Eles têm cancelamento ativo de ruído, tem umas opções de cores que até estão um pouco em linha lá com o Galaxy Z Flip 3 e vão custar $150 nos Estados Unidos, né, que é até o preço mais baixo em relação ao resto do padrão do mercado. E de novo, né, para saber nos detalhes sobre isso e também sobre tudo que eu comentei aqui no episódio, tem link aqui na descrição, né, do vídeo bem bacana aí do Loop Infinito no YouTube. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela desistiu de um processo de quebra de direitos autorais que ela tinha aberto contra a empresa Corellium, que tem um sistema lá, que vende basicamente acesso a sistemas virtuais aí do iOS para pesquisa de segurança. A Apple, por sinal, tentou até comprar a Corellium em 2018, depois abriu esse processo aí contra a empresa em 2019, mas teve uma derrota nos tribunais em 2020. No ano passado, o juiz do caso decidiu que a Corellium estava fazendo um uso justo aí do iOS, né? Mesmo com esse processo aberto contra a Apple, ela desistiu, né? Deve ter chegado a um acordo, né, que não foi vazado pelo menos por enquanto. Uma coisa que deve ter pesado bastante aí pra Apple, né, pela topar fazer esse acordo, acabar com o processo, é que ela não tá nada bem na fita com a comunidade aí de pesquisa de segurança, e ela fez isso, né, provavelmente aí, pra conseguir pelo menos tentar evitar um pouco mais a fadiga. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, no beta mais recente do iOS 15 que ela publicou nessa semana, o pessoal deu uma fuçada no código e achou finalmente, né, suporte à rede Find My pros produtos AirPods, na verdade os AirPods Max e AirPods Pro. Então, pelo menos em teoria, né, se ficar pronto a tempo, é do lançamento do iOS 15. Vai dar pra usar a rede do Find My. Na verdade, é aquela localização um pouco mais precisa, né, que a Apple lançou recentemente aí pros AirTags pra achar os fones de ouvido, né, perdidos aí, no caso dos AirPods Pro e AirPods Max. Aí, como resultado dessa mudança também, como parte da rede Find My, mesmo sem conexão lá com o telefone da pessoa que perdeu o produto, os telefones por perto, né, os iPhones, na verdade, por perto, vão conseguir localizar, passar a informação exata aí de onde está o dispositivo, eles também, né, a partir de agora, vão ficar mais associados à Apple ID da pessoa. Como resultado dessa associação, inclusive, os AirPods vão continuar cadastrados na Apple ID da pessoa, mesmo que eles forem pareados com outro dispositivo. E caso você queira saber mais sobre isso, né, torcer também para que isso chegue logo no lançamento do iOS 15, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um podcast, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!